Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com as nossas informações ao longo do dia sobre as principais commodities. Agora, para falar sobre o mercado do açúcar. Mercado do açúcar que vem tímido, né? Desde quando tanto o USDA quanto aqui informações do Brasil mostrando, né, que teremos ali uma oferta relativamente confortável. O mercado interpretou isso. Ficou baixista, né? Perdeu força. Hoje até que sobe bem, né? Mas ainda na casa dos 17 cents. Não arrisca chegar muito perto dos 18 cents. E a gente precisa entender um ponto, né, pessoal? Até o momento, né, os embarques brasileiros também estão relativamente tímidos, né? A participação no mercado internacional relativamente tímida. E a gente precisa entender até que ponto as usinas vão interpretar esse mercado para competitividade, né? Será que continuaremos nessas perspectivas de produção de açúcar? Ou será que teremos aí uma tendência aí para o etanol? Questões que teremos aí a opinião de Leonardo Silvestre. Leonardo, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Erickson, e bom dia a todos.
Bom, Leonardo, vamos primeiro começar explicando o mercado internacional. Tímido, tímido, né? Não consegue passar ali para os 18 cents. De forma geral, o que que o mercado está olhando nesse momento?
Bom, o mercado do açúcar, ele está refletindo muito a parte financeira do mundo. Então, após o tarifaço do Trump, a gente percebe que muitas commodities perderam liquidez e o açúcar, ele, como ele não tinha um caminho tão definido e é um ativo de risco, muitos investidores preferiram retirar suas posições da bolsa e focar em outros ativos, como renda fixa e outras commodities também. Então, isso é um dos principais fatores. Outro fator que a gente pode elencar também é, como você bem falou, a perspectiva de uma safra mais abundante no Brasil. Hoje, o Brasil, ele é um dos principais players para exportação e é extremamente sensível o mercado com qualquer notícia que aparece do Brasil. Então, hoje nós estamos vendo que a safra ela tende a ser um pouco melhor, tá? Só que dados preliminares trouxeram que TCH e o ATR eles estão inferiores ao ano anterior. Mas o que eu quero dizer com a perspectiva melhor? Melhor no seguinte sentido, no superávit. Então, nesse finalzinho de que a gente chama de 2024-25 da safra, termina junto com a safra da Índia, o mercado ele viu um déficit em torno de 2 milhões de toneladas e agora a projeção está em torno de 4 a 5 de superávit. Então, dado essa perspectiva e a recuperação da Índia, da Tailândia, a questão global está influenciando no açúcar. Então é o reflexo que a gente tem visto nesse início de safra brasileira. E lógico, como eu falei, o Brasil ele é extremamente importante nesse cenário e traz sensibilidade. Vai depender das condições da produção aqui e como que nós reagiremos. Tá? Que dada a largada começou mal, né? O mercado no dia 13 do 5 ele deu uma crescida assim, em torno de 5, 3, desculpa, de 3%, com volume de liquidez alto, e depois ele recuou bastante e ficou numa tendência de baixa, né? Então são perguntas incógnitas que a gente vai traçar durante a safra.
A gente percebe isso até na questão de embarques, né? Semanalmente a gente recebe uma atualização dos embarques, pessoal, e mostra ali, né? Até então, embarques tímidos também, né? Pouca participação. Esse início de safra, naturalmente, né? A gente vem conversando aqui com outros analistas. Início de safra, naturalmente, não se produz tanto açúcar, o foco fica em etanol. Esse ano foi um pouquinho diferente, teve produção de açúcar para cumprir contrato. A gente teve um momento de instabilidade ali, né, atuando nesse mercado ali para fevereiro, né, vale bem lembrar que a gente teve um momento de instabilidade ali, mas foi um momento que passou muito rápido, em questão de 15 dias ali já tava, a gente já via esse cenário da queda chegando, né? E quando teve o anúncio do Trump das tarifas, aí foi isso que o Leonardo comentou, né? Foi salve-se quem puder. Mas nesse momento, né, olhando, a gente viu que os embarques pouco a pouco tendem a aumentar ali, né, a sua participação, por causa que a safra vai andando, né, as chuvas agora começam a dar uma amenizada para moagem, de fato, e a todo vapor, né, a gente viu que abriu a moagem deu ali também um stop por causa de chuvas, enfim. Agora, olhando para esse momento daqui para frente, Leonardo, a preocupação que a gente vê, além dessa questão das exportações, é a competitividade entre açúcar e etanol, porque a gente tinha aquela previsão inicial de que seríamos muito açucareiro, 45 milhões de toneladas em açúcar. Só que a 17 cents pode ser que seja algo a se repensar, né? Qual que pode ser a tendência das usinas, olhando o mercado atual e esse planejamento daqui para frente? É, Leonardo, a gente está sem o seu áudio. Tivemos alguma queda.
Opa, opa,
Ah, agora sim.
me escuta?
Sim.
Legal. Bom, excelente pergunta, tá? O que a gente percebe olhando de forma global, as usinas, elas estão bem fixadas. Elas estão em torno de 70% na média, né, com os dados de mercado, 70% da produção. Ou seja, elas pegaram o preço do ano passado, em torno de 2.500 a média, e elas vão surfar isso. Só que tem o risco também das entregas, como você bem falou. Então, nesse começo de safra, muitas usinas estão contratadas, precisam entregar açúcar, mas acaba que, por questão de qualidade ou limitação da própria planta, ela tem que destinar mais para o etanol. Olhando futuro, como tá bem fixada, que nem eu te falei, há espaço ainda para fazer um preço médio. Então, essas usinas, elas, como estão confortáveis, elas vão ver ou né, nesse momento. Então, o mercado interno ele já remunera mais em praticamente todas as regiões, São Paulo e no Centro-Oeste, além do Nordeste, né, de algumas usinas que começam, que são poucas. E o etanol hoje ele está zerando em São Paulo, bem próximo do zero, né, da paridade, e no Centro-Oeste. O que eu acho é que essas usinas elas vão começar a migrar para açúcar para o mercado interno, vendo que a liquidez está ruim, que naturalmente acontece, elas vão começar também migrar para o etanol. Né? E aí entra a questão do combustível do futuro, para o anidro, e a paridade entre o hidratado. Então a usina vai ter que fazer o dever de casa e ver os melhores momentos para poder enquadrar no mercado. Qual produto é mais interessante? E aí, como o VHP acaba que trava as usinas, ela consegue atuar, né, com, eu falei 70%, vai atuar com os 30%. Então, desses 30%, ela vai conseguir migrar entre esses mercados. E eu acho que é uma tendência natural as usinas ficarem no spot, justamente para surfar as melhores ondas.
Muito bom. E aí, Leonardo, acho que isso abre para uma outra pergunta, né, que tem me chamado a atenção, né? O quanto a questão, você citou aí, né? Uma das perguntas que a gente tem que sempre levantar é a questão da qualidade. Eu tenho visto essa questão rondando, por enquanto, rondando superficialmente todas as culturas, tá? A gente tem questão de qualidade rondando soja. China já questionou a qualidade da soja brasileira, por exemplo. A gente tem a questão de qualidade rondando o cacau lá da África tá com uma qualidade muito assim sendo questionada. E a gente tem uma questão de qualidade acontecendo para açúcar também, pessoal, principalmente por causa de condições climáticas que a gente herda do ano passado, né? Tanto estiagem, queimadas. As questões de qualidade, elas são diferentes para cada cultura, mas acabam afetando e a gente precisa entender, né, como que essa qualidade vai afetar essa questão estratégica e essa formação dos preços, né? E até mesmo a questão do relacionamento internacional, né? Nesse momento, olhando para a qualidade atual, né, tivemos a estiagem, queimadas, no início do ano também tivemos ali uma estiagem, voltou a chover ali para final de março, abril, pegando aí um pouco de maio. A gente sabe que a gente vai ter uma produtividade limitada por causa disso. A questão de qualidade, nesse momento, qual que é a análise que a gente pode fazer para essa safra e também olhar para safras futuras, né, um pouco mais a longo prazo? Qual que é a análise que a gente pode trazer?
Olha, para essa pergunta tem diversas respostas. A primeira que eu posso contribuir é olhando a parte financeira das usinas e olhando também a taxa de juros no mercado interno. A gente está olhando uma Selic aí finalizando com 15%, vamos pensar no usineiro. Ele precisa de uma rentabilidade maior que isso. Ele tem que investir no canavial e conseguir uma remuneração maior. Como o açúcar deu uma arrefecida e o etanol ele ainda está médio, ele não está naqueles níveis muito bons. Muitas usinas preferiram não renovar o canavial completamente ou fazer ampliação. Isso vai impactar muito a qualidade, tá? Os números a gente não sabe, muito no sentido de houve queimada ano passado e estiagem. Então, reflexo, a gente vai ver alguma coisa, tá? Vai depender da indústria, poder da indústria, das usinas, e de como que foi esse manejo. Eu vejo que nesse ano, açúcares de melhor qualidade. Então, nós temos a cadeia, né? VHP, que é, vamos dizer assim, a pior, até um Incusa 45. Açúcares de 150 a 300 de cor, podem, que são que têm mais liquidez no mercado interno, podem ser afetados. Incusa 45 nem se fala. E as usinas elas podem ter que migrar forçadamente para o VHP ou para o etanol. E aí vai depender mesmo, do cenário de rentabilidade. Então, a qualidade ela tem um efeito, já está tendo, já mostrou nos dados no preliminares da Única, e tende a continuar. E aí vai depender de cada usina, da individualidade de cada uma.
Muito que bem. Leonardo, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Erickson. Até a próxima.
E vocês que nos acompanham já sabem, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu like. Isso ajuda o nosso canal a crescer e você recebe as notificações sempre que um vídeo novo vai ao ar. A gente vai ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.